muito boa tarde. A proposta do Governo Regional que introduz o modelo de educação inclusiva nas escolas da região deverá ser aprovada esta quarta-feira na Assembleia Regional. Na apresentação do diploma, a Secretária Regional da Educação explicou que o Governo assumiu como prioridade a necessidade de rever o modelo de educação especial vigente na região. A governante salientou ainda que o Ministério da Educação implementou em 2018 um regime de educação inclusiva que conduziu diversas unidades orgânicas do sistema educativo açoriano ao desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica no âmbito da educação inclusiva. Ora, a secretária regional explicou que desde a implementação da educação inclusiva pelo Governo da República, que foi colhida a experiência das escolas-piloto, o projeto foi debatido com o Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional. A titular da pasta da educação elencou as melhorias introduzidas pelo Governo Regional, que fazem com que o diploma seja diferente do regime aplicado no continente.
Com este documento clarificamos conceitos de termos que geraram dúvida, incerteza e até momentos de alguma discórdia em território continental. Com este documento definimos tempos letivos em caso de trabalho direto e individualizado com cada aluno, algo que não foi feito no continente. Com este documento prevemos a redução de turma de alunos que exigem particular atenção do docente, o que não acontecia com o documento apresentado pelo Governo da República. Com este documento valorizamos a especificidade de funções do docente de educação especial, integrando nas equipas de coordenação o núcleo de educação especial, ambos fatores esquecidos pelo Ministério da Educação. Com este documento diminuímos a burocracia, a confluência de competências e a repetição de procedimentos e introduzimos o primado da eleição colegial do processo, questões também desvalorizadas no continente. Com este documento contempla-se a redução da componente letiva para os docentes da equipa de monitorização e apoio à educação educativa e tempos de trabalho para a coordenação. Com este documento o Governo dos Açores implementa uma maior autonomia das unidades orgânicas do Sistema Educativo Regional, assegurando uma maior e mais completa integração e interação com o meio em que se inserem. Com este documento, o Governo dos Açores dá mais um passo para inverter o processo de desinvestimento progressivo que sofreu o Sistema Educativo Regional.
Sofia Ribeira, Secretária Regional da Educação. A Assembleia Regional aprovou ontem dois diplomas sobre a gestão da água nos Açores. Ora, no âmbito do debate, Bloco de Esquerda e PAN acusaram o Governo de omitir situações de contaminação de aquíferos na Ilha Terceira e de mau uso da água, nomeadamente na sua utilização excessiva para a agropecuária.
Este é um plano com boas intenções, bons objetivos, mas com omissões que são graves e mais uma vez cai no grave erro de ocultar o maior problema potencial de contaminação da água na região. Eu agora tenho algum receio porque o elefante que está dentro da sala, o próprio Governo e os maiores partidos, PSD e PS, não dizem uma única palavra. Pecuária.
António Lima, pelo Bloco de Esquerda, e Pedro Neves, pelo PAN, respectivamente, a criticarem as omissões do plano apresentado. O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas recusou a ideia de que o executivo da coligação tenha omitido qualquer situação de contaminação de aquíferos na região, recordando que os locais onde são efetuadas as recolhas de amostras sobre a qualidade da água para o consumo humano não revelam que haja qualquer contaminação.
Se os critérios, se a metodologia que é definida no âmbito da construção deste plano define que se deve fazer a monitorização nos pontos para o abastecimento de água ao público, é isso que foi feito. Pelo NEC, exatamente para acompanhamento da evolução do estado da água, dos aquíferos e solos da Praia da Vitória, existem duas medidas específicas para a Praia da Vitória. A medida de base S26, para acompanhamento da evolução da situação, bem como para a elaboração de um estudo técnico que equaciona as opções de remediação e desenvolvimento e propõe eventuais reajustes, bem como o desenvolvimento de uma monitorização quantitativa e química específica para aquele local. Portanto, são duas medidas específicas para lá. Não, as massas de água estão classificadas com bom estado devido aos critérios que são utilizados pela Diretiva Quadro de Água na construção deste documento.
No que toca à atividade pecuária, o governante garantiu, por seu lado, que a atividade pecuária nos Açores tem de andar cada vez mais de mãos dadas com o ambiente, admitindo que o consumo elevado de água para o gado constitui também preocupação deste executivo.
A atividade pecuária é uma atividade fundamental. O senhor, aliás, já tivemos essa discussão o entendimento que eu tenho é que a atividade pecuária, a agricultura e o ambiente têm que andar de mãos dadas, porque é um setor económico muito importante. No entanto, há que haver, obviamente, respeito pelas questões ambientais por parte da agropecuária e, nesse sentido, inclusive, recentemente anunciei um conjunto de ações de informação e de sensibilização ambiental direcionados ao setor agropecuário, porque existe ainda uma margem para nós podermos sensibilizar mais este importante setor.
Alonso Miguel, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas. O vice-presidente do Governo Regional defendeu durante os trabalhos parlamentares na Assembleia Regional a necessidade de se reverem os valores previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a recuperação da habitação na região, que entende serem manifestamente insuficientes.
A região autónoma dos Açores, para 9 ilhas, tem 60 milhões, a Madeira tem 136 milhões e duas câmaras têm 180 milhões. Isto é que preocupa, o que quer dizer que o que consideraram no PRR é, na nossa opinião, manifestamente insuficiente. O que nós esperamos, e estamos a insistir junto do Governo da República, é que sejam revistos não apenas as metas, mas também o dinheiro. Mas com o dinheiro também, que seja revista a forma da sua aplicação. E isso é fundamental, alterar as regras do PRR e agora.
Artur Lima recordou ainda que os 60 milhões de euros inscritos no PRR para resolver o problema da habitação no arquipélago foram negociados pelo anterior governo socialista. Sobre o bairro de Nossa Senhora de Fátima, na Praia da Vitória, o governante revelou que este está em situação de ilegalidade e sem loteamento. O vice-presidente do governo garantiu que o executivo está agora a avançar com esse processo e vai ainda construir no antigo bairro Joaquim Alves mais 36 habitações.
A operação de loteamento, que deveria integrar todo este processo, nunca chegou a ser elaborada e aprovada, de modo a permitir o registro dos lotes, existindo inclusivamente um contrato aral com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, que obrigava o mesmo município a obter esta elaboração e aprovação, mas que nunca chegou a concretizar-se. O bairro Nossa Senhora de Fátima encontra-se em fase de licenciamento, inclusivamente na elaboração do projeto de alvará do loteamento de todo o bairro. Já decorreu o período necessário à discussão pública e podemos informar quem está a ouvir, os moradores, que o alvará está pronto para ser emitido e que vamos lá construir mais 36 habitações.
Artur Lima, o vice-presidente do Governo Regional.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, referiu esta terça-feira que não é o momento para reduzir o contingente de acesso às universidades do continente para os alunos das regiões autónomas, mas admitiu que a medida foi equacionada. Elvira Fortunato lembrou que o processo de acesso ao ensino superior está a ser revisto e realçou que os contingentes destinados aos alunos dos arquipélagos tem cerca de 40 anos.
Neste momento não vai haver redução do continente Açores e Madeira também. Eu penso que se está a fazer um problema de um não problema. Portanto, é evidente que o governo está perfeitamente alinhado, e neste caso o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior está perfeitamente alinhado com as regiões autónomas, não só com o Sr. Presidente aqui na região dos Açores, mas também na região da Madeira. E estamos a dialogar em conjunto e estamos perfeitamente alinhados.
A ministra, com a pasta do Ensino Superior, afirmou que o novo modelo de financiamento das universidades vai contemplar uma revisão das especificidades das academias dos Açores e Madeira. Elvira Fortunato admitiu que as universidades insulares devem ter uma discriminação positiva, mas lembrou que as instituições do interior do continente português também têm especificidades. Ora, sobre esta matéria, o Partido Socialista Açores saudou a manutenção do contingente Açores para o acesso ao ensino superior. Por outro lado, o grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República formalizou o agendamento potestativo da audição à ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior face ao chumbo pelo PS, impedindo que a governante preste esclarecimentos sobre a redução do contingente de acesso ao ensino superior para os Açores e Madeira no local próprio, que é a Assembleia da República. A Agência Espacial Europeia vai investir cerca de 4 milhões de euros no teleporto da Ilha de Santa Maria. Esta terça-feira foi assinada também a escritura da concessão de um terreno para a instalação do Centro Tecnológico Espacial entre o município de Vila do Porto e a Agência Espacial Portuguesa, o PT Space. O anúncio foi feito pela Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que realçou ainda que o acordo entre Portugal e a Agência Espacial Europeia para a exploração daquela estação europeia foi prolongado por mais 5 anos.
E há já um investimento que está calculado no âmbito dos vários programas, portanto, que vão ser financiados através do investimento que fez na ESA e que a ESA vai reinvestir aqui em Santa Maria. Temos já previsto um investimento de 4 milhões aqui assim neste teleporto. E eu estou duplamente feliz porque, para além de ser a primeira vez que estou aqui em Santa Maria, nunca cá tinha vindo, estamos também a celebrar uma série de acontecimentos para o futuro de todo o espaço, não só a nível nacional, em que os Açores são uma peça fundamental, e acima de tudo também celebrar exatamente o acordo que acabámos de assinar com a ESA por mais 5 anos aqui em Santa Maria.
Elvira Fortunata, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em visita à Ilha de Santa Maria. Ora, por seu lado, o presidente do Governo Regional elogiou a manutenção da estação da Agência Espacial Europeia em Santa Maria e considerou que a região está num bom caminho para atingir a meta de ter um porto espacial na ilha.
A extensão do contrato com a ESA já é um ótimo sinal, mas estamos aqui a preparar um verdadeiro ecossistema espacial para os Açores, onde a estratégia europeia para o espaço conta com Portugal como um verdadeiro Estado, membros com enorme potencial, conta com os Açores para, a partir dos Açores, a Europa ser relevante neste espaço também, no dizer, ainda recentemente, do comissário Thierry Breton, que os Açores são essenciais. Estamos, por isso, a fazer a verificação da capacidade instalada e a projetar o futuro.
José Manuel Bolheiro, presidente do Governo Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda mostrou a sua preocupação com as dificuldades de abastecimento por via marítima à Ilha das Flores, que se tem verificado, e quer saber se está prevista alguma intervenção para proteger de forma provisória o interior do porto e se o governo tem intenção de fretar o navio com as características que facilitem a operação nas condições em que ficou o porto depois dos estragos provocados pela passagem da tempestade Efrain. Ora, na sequência desta comunicação, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas informou que o navio Monte Brasil tem prevista a escala para hoje no Porto das Lajes das Flores para abastecimento à ilha. Em nota, o Governo refere ainda que não tem conhecimento de qualquer notícia de falta de abastecimento de bens fundamentais na ilha e reforça que sempre que o navio não consegue atracar no Porto das Lajes das Flores, tem sido possível abastecer a ilha na semana ou oportunidade seguinte, independentemente do recurso a outra embarcação. O diretor regional dos Assuntos Culturais, José Brito Ventura, pediu a demissão do cargo que assumiu a junho de 2022, evocando motivos pessoais. José Brito Ventura, que já comunicou esta decisão ao presidente do governo, irá manter-se em funções até ser conhecido o seu sucessor. José Brito Ventura, que sucedeu neste cargo ao padre Ricardo Tavares em junho de 2022, antes de assumir o cargo de diretor regional dos Assuntos Culturais, foi o presidente do Conselho Diretivo do Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O 16º Congresso Nacional da Ordem dos Arquitetos vai realizar-se pela primeira vez nos Açores. Será entre 2 e 4 de março na Ilha de São Miguel, sob o tema Qualidade e Sustentabilidade, Construir o Nosso Futuro. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Refletir sobre os desafios da atualidade ao nível das políticas do ambiente, da qualidade da construção, é um dos objetivos do Congresso. Nuno Costa, presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos dos Açores, sublinha que a arquitetura é uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade sustentável.
Os projetistas são uma responsabilidade muito acrescida em todo o processo da construção. se a arquitetura em si também tem que ser sustentável. Todos nós temos que estar conscientes dos desafios atuais, dos problemas atuais, para conseguir também dar uma boa resposta. A arquitetura é um elemento estruturante do nosso dia-a-dia, quer nas nossas habitações, quer quando nos deslocamos para o nosso local de trabalho, estamos sempre rodeados de arquitetura e tem uma presença muito forte no nosso cotidiano. Inclusive a própria arquitetura tem um papel estruturante no funcionamento da própria comunidade. A arquitetura é uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade que se quer que seja sustentável aos vários níveis, quer do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, cultural, além de todos os contributos que podem vir a nível económico.
Neste congresso, os arquitetos foram convidados a participar e a apresentar comunicações, recomendações ou moções de orientação.
Vai haver vários momentos de discussão. Todos os arquitetos vão ter a oportunidade de apresentar também novos temas, apresentar moções que poderão vir depois a ser incorporadas durante o debate. E já no início do próximo ano também irá decorrer um programa que irá envolver as universidades, daí a partir também a sociedade. Durante a realização do próprio evento também fazemos intenções de que haja outros eventos paralelos abertos a toda a comunidade que queira participar. Por isso este é um dos propósitos também deste congresso, é não falarmos só de arquitetos para arquitetos, mas também para a sociedade no geral.
Paralelamente ao congresso, haverá entre 1 e 5 de março um conjunto de iniciativas abertas à comunidade, tal como um festival de cinema, com a exibição de pequenos filmes antigos que têm vindo a ser restaurados de temas açorianos. O evento vai contar com oradores de renome internacional, nomeadamente o presidente da União Internacional dos Arquitetos, organismo mundial que congrega os arquitetos de todo o mundo. O congresso vai ter lugar no Teatro Miquelense, em Ponta Delgada. É a primeira vez que se realiza fora do território continental. O primeiro aconteceu em 1948.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final no Informação Açores desta quarta-feira. Tenha uma boa tarde e um ótimo almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.